Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, Thaís, nossa fotógrafa. Quero cumprimentar aqui em especial a dona Ana e seu Valmor, que retornaram à casa depois de tanto tempo, né, seu Valmor? Voltaram aí. Também o nosso amigo Simval aqui, que hoje está representando o pessoal dos caçadores aí. E declaro aberta essa sessão ordinária. Também quero cumprimentar o pessoal aí que nos assiste pelo Facebook. E passo a palavra ao nosso assessor, Dr. Marcos.
Hoje, na ordem do dia, então, temos o ofício 173, que já tinha vindo encaminhando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, que ficou para a sessão de hoje, e o ofício 187, encaminhando o projeto de lei número 56, que altera a redação do artigo 7º da lei municipal número 1324, de 13 de dezembro de 2019, do orçamento municipal para o exercício de 2020 da outras providências. Então, o projeto número 55 já ficou da sessão passada, então acho que os senhores vereadores já puderam analisar. Por ordem da lei orgânica, então tem que ser votado nesse mês de outubro. Então, assim, acho que não vejo nenhum problema aqui em relação a esse projeto de diretrizes orçamentárias para a LDO 2021. Não sei se algum vereador tem alguma explanação a fazer sobre o projeto. Passo aqui ao presidente, então.
Bem, algum dos vereadores quer se manifestar sobre esse projeto? Então vamos colocar em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então passamos ao próximo projeto aí, doutor.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 56 de 2020. Altera a redação do artigo 7º da lei municipal número 1324, de 13 de dezembro de 2019, do orçamento municipal para exercício de 2020 e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 7º da lei municipal número 1324 de 2019 passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 7º. O Executivo e o Legislativo estão autorizados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos. Ficam excluídos do controle orçamentário as suplementações referentes às dotações de folha de pagamento e obrigações patronais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de outubro de 2020. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como justificativa ao projeto de lei, temos o seguinte. Encaminhamos as considerações que julgamos necessárias serem apresentadas às vossas senhorias em relação ao incluso projeto de lei, o qual propõe alteração de dispositivo na Lei Municipal número 1324, de 13 de dezembro de 2019, lei do orçamento anual, LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício de 2020. Verificando o artigo 7º da Lei 1324 de 2019, observamos a necessidade excepcional e emergencial para finalizar o exercício de 2020, de aumentar de 15% para 20% o limite para abertura de créditos adicionais suplementares da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras. A medida é necessária para evitarmos até o final do exercício de 2020 uma série de projetos de suplementação que trariam onerosas despesas para o Poder Executivo, inclusive a necessidade de convocação de seguida sessões extraordinárias da Câmara, caso o projeto não seja aprovado e o percentual elevado para 20% conforme a proposta do Executivo. Cabe ressaltar que esta medida é de fundamental importância para o funcionamento da máquina pública. Eis que, por vezes, demandas emergenciais, tais como aquisição de medicamentos, pagamento de folha, de salários de servidores, aquisição de combustível, aquisição de peças de caráter emergencial, dentre outros, que em um dado momento, para proceder à etapa do empenho orçamentário, esteja com dotação insuficiente. Teríamos que parar tais atividades até que o Poder Legislativo aprovasse a transposição de recursos orçamentários de uma para outra rúbrica, o que poderia levar alguns dias interrompendo a execução dos serviços públicos essenciais. Cabe repisar que a medida é somente para o exercício 2020, utilizando-se deste expediente até 30 31 de dezembro de 2020, não trazendo reflexos para o exercício de 2021, que será tratado em lei do orçamento anual própria a ser enviada a esta Casa Legislativa em breve. Esperando que o pronunciamento dessa Igreja Câmara seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, quanto a este projeto de lei, é legal, não vejo impedimento quanto à legalidade do projeto. Entretanto, fica a ressalva aqui de que 15%, que é o percentual do orçamento hoje que o prefeito pode dispor, suplementar por decreto, né? Em torno de 2 milhões e 700 mil, sem idade de mandar projeto de lei suplementando, passando de uma rubrica para outra do orçamento. E com este projeto, 5% aumenta em torno de 1 milhão de reais o valor que o executivo pode dispor livremente no orçamento. Só por decreto. Eu não sou contrário nem a favor aqui ao projeto, mas é sempre interessante aqui os vereadores ter conhecimento da onde que está sendo investido o dinheiro público, né? Então, assim, só faço essa ressalva aqui, né, desse valor que passa a ser, caso aprovado, aumenta em torno de 1 milhão de reais o valor que o prefeito pode suplementar por decreto.
Bem, antes de falar sobre esse projeto aqui, eu quero cumprimentar os amigos que chegaram aí, o pessoal que representa os caçadores aí. Sejam bem-vindos. E a gente vai fazer a sessão e aguardando até o pessoal da Patran, que vai vir alguns que foi convidado, para depois nós entrar em detalhes sobre esse assunto. Quanto a esse projeto aqui, a questão de sessões extraordinárias, sem problema, a gente vem na casa, está aí para trabalhar mesmo, né? A gente pode vir, se vier um por semana, a gente vem, não tem problema nenhum. Nós já rejeitamos esse projeto o ano passado, e é bom a gente saber de que rúbrica sai o dinheiro, né? Então a gente tem que saber o que vem para casa, o que, que vamos votar. Não podemos deixar a coisa assim, mas cabe aos senhores vereadores, alguém quer se manifestar isso? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria primeiramente de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o senhor jurídico, doutor Marco, aos nossos demais colegas aqui hoje presentes, ao pessoal aqui que representa e os caçadores, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sessão. E aos demais pessoal aqui, o seu Valmor, a dona Ana aqui, que estão voltando à casa aqui, sejam muito bem-vindos.
Quanto a esse projeto, sou contra. Como foi o ano passado, numa sessão também de aumentar para 15 para 20, eu fui contra, pelo seguinte motivo. A gente sabe que os 15% vai dar em torno de 2 milhões e 700 mil, que já é um dinheiro que ele vai ter livre para fazer aquilo que ele bem entende. Então a gente aumentando 5% vai aumentar em torno de 1 milhão de reais. Então a gente está aqui para trabalhar, né? A gente não importa, tiver que vir toda semana, duas vezes por semana, a gente está aqui para trabalhar. Eu acho que a gente tem, é o direito nosso e de vocês, como população, saber onde é que vai ser investido do dinheiro público, né? Então, eu sou contra, independente de qualquer prefeito, qualquer lado, isso aqui, a gente sempre tem que ser contra esse projeto dessa forma. Então, por hoje era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem através do Facebook, pessoal que defende a caça legal do Javali, o Tito, o Leandro, o Simval, o Everton, o Alemão, que estão representando a categoria, né? Seu Valmor e dona Ana, que estão nos assistindo. Eu penso que essa proposta, no final de mandato aí, ela é um tanto receiosa, né? Nós aumentar aí no orçamento 5% e que seja feita por decreto, nós autorizando o prefeito a gastar da forma que ele achar que deve ser gasto, né? Mudando de rúbrica a hora que tiver interesse e necessidade. Nós estamos aqui para participar da gestão, né? Participar defendendo ou criticando os projetos, rejeitando ou aprovando. Nós precisamos analisar e conhecer os projetos, né? Então vejo que nesse momento ela não tem interesse nenhum para casa, né? E não me parece que a justificativa que estariam trazendo prejuízos onerosos aí aos cofres públicos, eu não vejo de forma alguma, né? É só a questão de aumento da nossa participação aqui na Câmara, não vai ter problema nenhum, acho que nós estamos para isso mesmo, né? Para aprovar ou reprovar essas questões orçamentárias, né? Então, sou contra essa proposta. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Marcos, por favor.
Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar nosso presidente, Paulinho, doutor Marcos, nosso assessor jurídico, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal que está representando os controladores de Javali, dona Ana, seu Valmor, que retornam à casa, casa, em especial a minha esposa, que me atura há praticamente 20 anos, está aí nos acompanhando hoje. A respeito desse projeto, eu também sou contra esse projeto, não é porque sou do mesmo partido do prefeito que eu tenho que dizer amém para tudo que vem de lá. O vereador, ele é um legislador, mas acima de tudo, um fiscalizador. Então, se nós aprovar esse projeto, nós vamos estar dando muito poder e vamos estar diminuindo a nossa função. Se nós tivermos que vir todo dia aqui, depois das 6 horas, é tranquilo, nós viemos todo dia. Então, presidente, sou contra também. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mas, vereador Assis, por favor.
Cumprimento ao presidente, os doutor Marcos, colegas vereadores, pessoal que trabalha na casa e colegas aí que controla a caçada dos javali, seu Valmoura, dona Ana. Fazia tempo que não vi, nós assistimos, agora estão participando aí. Isso aí, eu acho que o prefeito nunca teve problema, né, de suplementar verbas aí da nossa casa, que sempre a gente aprova, né, toda a suplementação de verba, quando é preciso, a gente aprova. Então, eu também sou contrário a esse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto reprovado por unanimidade. Bem, não temos mais nada a tratar hoje sobre projetos. Vamos aos vereadores inscritos. Eu vou pedir que o meu colega Assis assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez eu cumprimento nosso assessor, colegas vereadores, os funcionários da casa, o pessoal defensor da caça aqui legal, o seu Valmor, dona Ana, todos que se encontram aqui nesse dia. Hoje é só mais assim pedidos, estava fazendo os pedidos, até o meu amigo Tito estava ali, acompanhou os pedidos, né? Tem uns serviços que tem que fazer antes, então pessoal de trocas de lâmpada no passo do carro, ranchinho, enxovia, que vai só fazer uns serviços fora aí que tem, né? Na São José e Capela da Luz, e vai se dar andamento nesse programa de troca de lâmpadas. Questão das fossas do passo do carro, que até falei, tem fossas cheias, ficou mais de 10 fossas, estão passando de um terreno para outro. Então, eu pedi que a administração dê um jeito que sempre que a gente cobra, o esgotador está estragado. Nós temos que ver, de repente, trocar de esgotador, se for preciso, tem um novo lá. Sei lá, mas tem que dar um jeito, né? Porque isso é uma questão de saúde pública, não podemos deixar esse caso acontecer. Quero também dar os parabéns à nossa mãe Vacaria, que mãe de Monte Alegre, que amanhã estará completando 170 anos, né? No mais era isso, obrigado, passava agora a palavra aos meus amigos, colegas vereadores que queiram se manifestar. Muito obrigado a todos. Vereador Assis, o senhor é o primeiro, pode falar.
Já tinha cumprimentado a todos, então eu queria fazer uns pedidos aqui de providência, né? Porque nas andanças que a gente anda por aí, né? A gente tem visto muita reclamação do ônibus, né? Da empresa Fátima, né? Que vai de manhã e volta às 11, né? Então, eu queria pedir, né, para o pessoal, a Margarete, o Nego ali, que retornasse, vai de manhã e volta de tarde, que daí dá tempo, né, do pessoal fazer seu giro, né? O banco chega às 8 horas, o banco abre às 10, né? Às 11 o ônibus retorna, então já tocou de muitas vezes a gente ter que ir na vacaria buscar gente, né? Porque, na realidade, as pessoas ficam a pé lá e, às vezes, desaprevenida até de valores, né? As filas dos bancos enormes não conseguem vir. Então, até subiu a notícia agora ali, através do meu colega Mirim ali, que, de repente, vai retornar. Digo, uma notícia boa, né? Mas eu já reforço, né, esse pedido que é importante, né? O nosso município. Nós, como representante do povo, a gente tem que ver as pontas, né, que estão erradas aí e apontar. A respeito que o Jonas já pediu várias vezes, né, a estrada do Adão Pinheiro ali também, que ele precisa de umas 4-5 caçambas de cascalho ali, né, para fazer, para um pedacinho ali, né, e foi pedido várias vezes e não foi conseguido. Então, eu peço para o senhor prefeito, né, o secretário ali, mandar as caçambas de cascalho ali, se for o caso, né, também. E essa estrada aqui da colégio, aqui Firmino Pereira Bueno também, as lâmpadas aí faz tempo aí que está apagada aí, né, que então eu gostaria que ele, o secretário Pereirinha, né, desse uma olhada ali, estão no escuro, pessoal, ele tem vários moradores ali, estão no escuro ali, e vem uma taxa de iluminação pública, né, que daí cobra, né, do pessoal, então teria que fiscalizar, arrumar essas lâmpadas aí, né, então isso é muito importante, né, fazer esse paro aí para a população de Monte Alegre. Nós, como representante, temos que ver os pontos, como falei anterior, né. Por hoje seria isso, muito obrigado, presidente.
Obrigado, colega. Vereadora Nair, por por favor.
Eu cumprimento o seu Paulinho, nosso presidente, Dr. Marcos, nosso assessor, colegas vereadores, pessoas presentes, representantes aí do caça, né, os javalis aí, tem que caçar mesmo, porque é um bicho bem terrível. As meninas que trabalham, a Thaís, a Fabielle, que tá aí. Eu faço um pedido de providências para o secretário de obras e o prefeito, para que levem umas 3 caçambas de cascalho para Dona Maria Lúcia, lá no Passo do Carvo. Maria Lúcia Rodrigues de Vargas. Ela é irmã da Benta lá. E quando chove, ela não tem como sair carro, né? Faz muito barro. Até que agora tá fazendo uma seca, né? Mas quando chove, fica bem complicado. E ela me pediu. E eu gostaria que eles atendessem o pedido, porque quando a gente pede aqui é porque realmente as pessoas precisam. E nós estamos aqui para representar as pessoas do nosso município, né? Os pedidos das pessoas, as reivindicações, né, do pessoal. E hoje também as gurias concluíram uma indicação que eu fiz também para a administração, que eu é um desejo meu, eu não vou mais, eu não estou concorrendo a essa eleição, mas é um pedido que eu faço para o próximo prefeito que atenda esse pedido, que é muito importante para a população aqui de Monte Alegre, porque já aconteceu de a gente perder vidas aí, pessoas jovens, e a gente pode até perder mais parentes da gente, amigos da gente, né? Então, o pedido que eu fiz, que depois do horário das 5, que as unidades de saúde, elas atendem das 8 da manhã às 5 da tarde. E depois das 5, as pessoas não adoecem? O ser humano não tem hora para adoecer, ele pode adoecer de madrugada, meia-noite, né? Então, o que que eu quero? O que que eu peço? Um médico de plantão, ele pode ficar em vacaria, e uma enfermeira de plantão aqui na unidade de saúde, para ela fazer os primeiros atendimentos na pessoa, porque 1 minuto, 5 minutos pode salvar uma vida de uma pessoa. E o médico de lá, ele passa as informações para ela e pode salvar muitas vidas, né? Então, eu gostaria muito que eu fosse atendida nesse meu pedido. E eu pedi também para meus colegas que eles assinassem a indicação que eu fiz. Então, é mais força ainda para que esse pedido seja atendido. Por hoje, seria isso. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Jonas Aguiar.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, todos presentes, também o pessoal que estão aí lidando com a caçada do javali. E a todo o pessoal da brigada também estão chegando ali. Eu gostaria de começar a minha fala, meus pedidos, a questão das fossas da Capela da Luz ali. A gente espera que o pessoal aí, conforme o seu cronograma, aí, que possam lá fazer o esgotamento que o pessoal está pedindo. Então, seria o primeiro pedido. E também, como o colega Assis falou, sobre os pedidos que a gente vem passando para o executivo, questão de cascalhamento ali da entrada do seu Adão Pinheiro, que não foi feita até o momento. Não sei o porquê, mas até o momento não foi atendido. E a todos os pedidos que a gente vem passando, a gente, como vereador, ouve os pedidos da comunidade e a gente leva ao conhecimento do secretário e do prefeito e esperamos que sejam realizados, porém a gente não tem visto isso acontecer. Até gostaria de falar sobre, há pouco tempo alguém me abordou e até perguntou o que tinha acontecido com a questão da fossa, do tapamento da fossa de uma senhora da Capela da Luz, que eu vinha cobrando há um tempo, o que tinha resolvido. Então, até vou também mencionar que o que acabou acontecendo, que o pessoal se reuniu, né, alguns amigos, familiares ali, e ajudaram, né, essa família a realizar esse serviço, coisa que era competência da assistência social, porém a assistência social só existe para pagar o salário do secretário, né? Por outra coisa, até o presente momento não vi nenhuma serventia à assistência social, então foi o findar desse problema, acabou que amigos, familiares, ali ajudaram esta moradora a fazer esse trabalho. Também a questão do serviço que a gente estava aguardando ali no terreno, ao lado da família Melo, né, presidente ali, também teve que se contratar uma máquina particular também para se fazer o serviço, também que foi outra coisa que também não foi realizada também, a gente teve que, o pessoal ali, contratar uma máquina e realizar o serviço também, a prefeitura também não fez o serviço. Outra questão que eu andei conversando com alguns moradores da Capela da Luz,
anos. Hoje está aí sendo realizada uma obra ali de pavimentação, a qual a gente sabe que está ficando boa, é algo que a gente esperava, porém, o que está acontecendo até hoje é que não teve nenhuma reunião, não teve nenhuma audiência pública para saber se vai custar algo da parte dos moradores ou não vai. Eu acredito que vai, porque até pouco tempo foi feito no Passo Carro, acho que até o Sival está aqui, acho que teve o calçamento na frente da casa dele, e a princípio tem até uma contribuição da parte do morador. Mas, porém, eles não fizeram nenhuma reunião, não fizeram nenhuma audiência pública com o pessoal e todo mundo está acreditando que vai ser de graça. Não sei, quem sabe seja de graça, mas eu gostaria que o executivo tivesse um pouquinho mais de competência e conversasse com os moradores ali e explicasse a forma que vai se acontecer, se vai ter uma participação de a qual o pessoal tem que pagar ou se vai ser totalmente de graça. Então, eu gostaria que eles fossem e conversassem com os moradores que vão receber esse calçamento, porque daqui a pouco o pessoal acha que vai ser de graça. Então, um pouco eles fazem ali o calçamento e depois só mandam a conta, não dando satisfação se vai ser por mês, qual valor seria pagado, nenhuma forma de informação os moradores receberam. Então, espero que o executivo vão ali e converse com os moradores, expliquem a forma que vai ser, se vai ser totalmente de graça ou se vai ser também ter uma parte de contribuição, que eu acredito que vai ser. Mas eles estão bem quietos, simplesmente depois mandam a fatura, como aconteceu aí no Passo Carro pelos alguns moradores que me falaram. Outra questão que eu queria abordar também, primeiro ano de mandato, eu fiz um pedido, mandei um ofício para que se fosse feito um coberto ali no colégio da Capela da Luz, ali da porta do colégio até a porta do portão, porque ali, na época eu era motorista, as crianças desciam do ônibus correndo, então a gente tinha medo que as crianças caíssem, quebrassem um braço, machucassem. Então eu fiz esse pedido no primeiro ano de mandato já da gestão atual. Passou-se aí os anos, aí o atual prefeito dizia que quando fosse mexer na praça iria fazer esse investimento, e até eu aleguei algumas vezes que na época de votação a urna é colocada nesse colégio, o pessoal fica totalmente ali no sol, né? Então, fiz algumas cobranças algumas vezes, hoje já estamos se aproximando mais uma eleição e não foi feito esse trabalho. Então, a gente fica até meio que decepcionado. Coisas simples, um investimento pouco, mas daria um efeito muito grande. Antes o pessoal tinha ainda sombra ali da Capela da Luz, da praça. Hoje já nem isso tem mais. Então, foi tirada a sombra, não foi feito coberto ali, um investimento pouco e se passou. E o pessoal hoje, até alguns aí me vem falando que não estão nem com vontade de votar, pelo fato de que ter que ficar o dia todo ali na Torreira do Sol. Então, é algo, mais uma coisa aí pequena, que seria que ter feito, não foi realizado, e ficou simplesmente jogado para trás, né? Então, a gente já vem agora ouvindo essas cobranças novamente, que teria que ter feito, coisa que foi passada já no comecinho da administração. Outra questão também que o pessoal vem me procurando seria sobre os banheiros da praça, a estrutura que ainda resta, que não foi destruído, né? Porque a gente sabe aí que a praça ali foi, não vou dizer que foi revitalizada, porque foi feita uma destruição, como eu já falei. Revitalizada é algo reformar, melhorar, e não fazer o que foi acontecido ali. Tiraram toda, rebaixaram ali o nível da rua, tiraram toda a sombra, os pé de prata ali que tinha, tudo, acabou-se tudo. Então, sobrou somente os banheiros, e a conversa que se tem que vão destruir também os banheiros e a estrutura da caixa d'água. Então, o pessoal vem pedindo aí que a gente possa passar ali a administração, o anseio da comunidade, que eles não querem que tire esse banheiro, porque foi um investimento que a comunidade fez, não foi a prefeitura que fez esse banheiro. Então, é algo que sobrou, é algo que pode ser aproveitado, sim. Então, o pessoal agora chega, se aproxima a eleição, também precisa de um banheiro, de um lugar para o pessoal ir. Daqui a pouco vão meter a máquina ali, vão destruir, não vai sobrar nada. Então, eu peço, transmito aí o pedido da comunidade, assim como também era o pedido deles de não fazer o que foi feito na praça, mas não foram ouvidos, embora alguns agora venham falando que a comunidade tinha apoiado fazer aquilo e, na verdade, a comunidade nunca apoiou, tanto é que não foi feita nenhuma reunião. Então, eles vêm pedindo que, no mínimo, agora esses banheiros e estrutura sejam preservados, deixam ali a estrutura porque foi a comunidade que fez. E porque eu penso algo, se tem que se fazer algo, faça algo que tem que fazer, não destrua o que está parado, o que está feito, o que está construído. Se tem um viveiro ali embaixo, que fazer o parque de máquinas, até hoje não foi concluído. Desmontaram a entrada da prefeitura ali, os muros, dizendo que ia reformar. Até hoje eu passei ali, agora há pouco estava igual. Então, por que não vão fazer uma coisa que tem que fazer? Agora vão desmanchar o que está pronto para ficar pela metade. Então, eu espero que eles ouçam os anseios, a opinião da comunidade, dos vereadores, e não sejam da forma que estão fazendo, achando que só eles têm autoridade, que tudo que eles pensam em fazer, vão lá e faz sem dar ouvido da comunidade. Então, eu esperava que, espero que eles façam isso, deem ouvidos para a comunidade e não destruam ali os banheiros, a estrutura que se tem. É da vontade da comunidade e é da minha vontade também que eu moro ali nessa comunidade. Por isso, seria isso hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Aproveitando a tua fala, então, que o pessoal da Capela da Luz
fique ciente, né, do acontecimento, da qual valor cobrado, porque no Passo do Carro foi para ser feito uma audiência pública, né, o pessoal mora em volta ali. E não foi feito, tem o meu amigo Simval que sabe disso, né? Só foi lançado uma conta de 8 mil e pouco em cada cidadão.
Presidente, só esqueci, eu vou fazer um ofício aos vereadores que quiserem me apoiar ao pedido para não ser destruído aí os banheiros, a estrutura. Então, os vereadores que quiserem me apoiar, depois podem estar assinando o ofício que eu fiz ali. Obrigado.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar aqui o Tenente Lemes, que se encontra presente, o Comandante Renato também e os demais da Brigada, a veterinária. Sejam bem-vindos. Herotildes, a senhora pode usar a palavra.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, Paulinho, Dr. Marco, nosso assessor, os colegas vereadores, a Thaís, a veterinária que está aqui, a Thaís fotógrafa, a Fábio, as meninas da casa, todos esses caçadores também que estão nessa luta, uma coisa muito importante, que nem a gente que é produtor, que planta lá, sabe, sente na pele a importância de ao menos minimizar um pouco, né? Então, pode saber que tem toda a minha força que depender que ser capaz comigo, eu ajudo a defender essa causa. A cumprimentar a Brigada, a todos que estão aqui também. Eu queria um grupo que foi a Passo Fundo hoje, até meu marido foi lá também fazer uns exames, pediu para a gente agradecer o motorista, tão atencioso que foi e cumpridor de ordem que a gente queria voltar. Só sair despachado já venho, que foi o Sandro, como todas as vezes que a gente precisou, ele também foi sempre bem correto. Daí eles acharam por bem pedir para mim agradecer, eu estou agradecendo. E também quero, que nem eu disse, se precisar eu criticar, eu critico, se precisar elogiar, eu elogio. Cumprimentar também a administração pelo trabalho, pela Estrada do Carmo, que baixaram o morro lá, que estão a trabalho ainda, mas está ficando ótimo, ótimo mesmo. Daí baixaram dois morros e ergueram lá na baixada, lá embaixo, em frente ao seu Correia, falecido Correia, e está ficando muito bom. Está quase pronto, mas só assim precisaria... Acho que eles vão fazer, ainda tem que fazer. Abrir umas boas valetas, porque lá usa verter muita água. Quem não tem conhecimento, de repente, daqui amanhã, né? Mas eu acredito que continuidade do trabalho vai ficar ótimo. Já está bom, mas vai ficar. Era isso aí. Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora. Então, não temos mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador Fernando, MDB.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa. Gostaria de cumprimentar o pessoal da Brigada, que está aqui hoje presente. Sejam muito bem-vindos. E gostaria de começar a minha fala a respeito da estiagem, que a gente sabe que esse ano, o problema que a gente já vem vivendo, já faz quase um mês que não chove mais no nosso município, né? A questão, o ano passado, começou depois do finado, em novembro. Então, esse ano acabou se adiantando. E tem a tendência que essa estiagem vai até início de janeiro, né, pessoal? Então, eu gostaria de deixar uma indicação feita aqui à administração, não só essa, como as outras também, seria a respeito da construção de poços artesianos nas comunidades. Teria que ser feito aí um levantamento, aí, um mapeamento aí das áreas, aí, das localidades que mais precisariam desses poços artesianos. Né? Que nem dos outros, não adianta tu pegar, deixar acontecer o problema de falta de água para depois ir atrás. Né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar antecipadamente. Né? Então, acho que é isso que o nosso município precisa. Hoje a gente tem 97% do município é agrícola. Né? A água é tudo, né, pessoal? Eu acho que sem água hoje ninguém é nada. A gente olha lá pro Nordeste, lá muita gente critica, mas a situação daquele povo lá que quase não chove, não tem água, né? Então aqui eu acho que a gente tem que pensar nisso aí. Futuramente também, construção de cisternas também, né? Na Enxuvia já foi construído, eu acho, esse ano também deve ter uma ou duas lá. Então a gente começar devagarinho, porque a situação da seca vai cada ano se agravando mais, né, pessoal? Então a gente tem que começar a pensar um pouco. Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcos PL, por favor.
Alô. Bom, já havia cumprimentado a todos, só quero cumprimentar a Thaís, nossa veterinária, seja bem-vinda. O comandante, o Tenente Lemes, Preto, acabou de chegar aí. Chama o pessoal lá, se quiser sentar aí, Preto. Pessoal de Caxias lá, sejam bem-vindos a essa casa aí. Só gostaria de fazer uma pergunta para o Tito, só me responda só com 10, não precisa se alastrar muito nossa prosa, porque é simples de resolver. Quando o colega falou que só serve para pagar o salário do secretário, eu queria te fazer uma pergunta que nós já vamos estar respondendo para ele. Aqueles postes lá que tu coloca, é pela assistência social? Obrigado, Tito. A respeito das fossas do Passo do Carro, Paulinho, eu acho que é simples de resolver, porque eu acho que eu sei o que está acontecendo, é que o funcionário que vai lá para esgotar essas fossas, prestar esse serviço, antes das 5 horas ele está vindo embora, e o pessoal nem chegou do serviço lá ainda, né? O pessoal que trabalha em Pomar aí, trabalha fora, então que se nós autorizasse umas horas extras, você é o presidente da Câmara, mora lá, você pode fiscalizar esse funcionário para que ele faça depois das 5 horas, ele fique lá até um pouco mais tarde e faça essa limpeza das fossas. Que o que eu entendo que está acontecendo, que ele vem embora, fica porque a pessoa que precisava daquele serviço não tinha chegado ainda. O funcionário não fica sabendo daquela fossa que ficou para trás, né? E era só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Pode ser. Eu também estou disponível, pelo menos na minha comunidade, quando precisar o esgotador de fossa chegar lá, é só me procurar que eu passo todos os que a gente sabe, né? A gente acompanha isso. Quero cumprimentar aqui o meu compadre Gilmar, que pela primeira vez se encontra na casa aí, meu amigo preto, mas o nosso amigo ali, vereador progressista Mirinho, por favor.
Já tinha cumprimentado a todos, cumprimentar o pessoal que chegou aí, dos defensores da caça legal ao javali, né? A Fabielle, esposa do nosso vereador Marcos, esqueci, desculpa, Fábio, ter cumprimentado antes. A Thaís, a nossa veterinária, brigada militar, e em nome do tenente Lemes, cumprimento todos os demais. Só para complementar o pedido do Fernando, essa questão da água aí no Monte Alegre, nós temos várias comunidades aí que eles são, existe uma deficiência bem grande, né? Então, o ano passado, quando teve o problema, a gente já mandou aqui da casa um ofício para o Departamento de Águas lá no estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Agricultura, sob o comando do Covatti Filho, né? Que é progressista, tem um departamento lá de infra. E já foi feita a solicitação de 4 poços artesianos naquele momento. Me parece que já está em andamento aí, Fernando. Essa solicitação já está andando, né? Provavelmente, se não esse ano, próximo ano, vai estar sendo contemplado em município com 4 ou 5 poços artesianos, né? Então é importante essa cobrança do legislativo, né? Ela é interessante com os órgãos competentes, né? Com tu fazer essas indicações, esses ofícios, eles sempre são importantes, né? E eu não quero me alongar muito, porque hoje tem defesa aí do pessoal dos caçadores, o pessoal aplica a lei, né? A nossa veterinária que dá o laudo, né? Então vai ter uma discussão mais interessante aí para que a gente chegue a um consenso de ideias e se leve às autoridades que possam ter uma maior representação e talvez se melhore, se tenha um entendimento do que se defende, né? Só quero, como a gente está num período eleitoral e a gente escuta nós somos 31 candidatos a vereadores aí no município e a gente escuta muita promessa de que o vereador vai fazer obras, promessas de pontes, promessas de alargamento de estrada, promessas de calçamento, promessas de asfalto. Em primeiro lugar, o vereador deveria saber que não é função do vereador fazer obras. Ele tem que fazer somente indicação, né, aos órgãos competentes, às pessoas responsáveis pela secretaria, pelo poder executivo. Nós, legislativos, não temos esse direito, né, de fazer a obra, né? Então, o vereador, simplesmente, ele é um legislador, né? Ele é um fiscalizador, um julgador das contas do prefeito, aprovamos ou não, né? E quando o presidente pode administrar a casa legislativa, mas não somos nós que fizemos obras. Então tem muita gente levando essa ideia de que nós, vereadores eleitos, não fizemos porque não queremos. Nós não fizemos porque nós não temos esse poder, né? Nós fizemos as indicações, levemos as demandas da comunidade para o executivo e quem faz é o executivo se achar por bem, se nós tivermos o poder de convencer, né? Então, assim, só para ficar claro que a Câmara tem uma certa audiência aí, que não é a função do vereador fazer obras, né? Hoje seria isso, meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Então não temos mais assuntos a tratar hoje e declaro encerrada essa sessão. E convoco os senhores vereadores para o próximo dia 4, nesse mesmo horário.